tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando de diarreia aguda, não é mesmo? Hoje eu quero continuar isso com você. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não segue, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho em seguir pra você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem o meu Linktree, clique nesse e depois vai para o LivePix. Assim, você pode escanear com a câmera do seu celular e apoiar financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Beleza, diarreia aguda é um tema de suma importância. Eu te falo isso com propriedade, afinal, a diarreia aguda intersecta temas da clínica médica como também da pediatria. A gente lembra aquela definição maior, que diarreia aguda é caracterizada por uma alteração do hábito intestinal com modificação na consistência das fezes, de amolecidas ou até líquidas. Há também um aumento na frequência de evacuações, uma quantidade maior igual a 3 evacuações por dia ou um aumento maior que 3 vezes o padrão habitual do paciente. A gente sabe que a diarreia aguda ela é caracterizada por um marco temporal, uma diarreia com menos de 14 dias. Isso tudo a gente já tem conversado ao longo dos episódios. Tá na hora de entender mais um pouquinho sobre a fisiopatologia que envolve a diarreia aguda. A gente sabe que a diarreia aguda vai estar relacionada a alguns mecanismos. Mecanismos esses, muitas vezes, infecciosos. Dentro do mecanismo infeccioso, a gente vai poder encontrar uma lesão direta da mucosa ou até uma relação com produção de toxinas em si. Quando a gente pensar numa lesão direta da mucosa, a gente tem que pensar que um agente etiológico vai fazer uma invasão e uma destruição do epitélio intestinal. Isso vai levar a um comprometimento na absorção dos fluidos corporais. Quem é capaz de invadir e destruir o epitélio intestinal, Lucas? Quem que vai comprometer e vai dificultar a absorção de fluidos? Vão ser algumas bactérias, como por exemplo a Shigella e até algumas cepas da Escherichia coli. Então a gente sabe, quando a gente pensar no mecanismo infeccioso relacionado à lesão direta da mucosa, vamos pensar num agente etiológico que invade e destrói o epitélio intestinal. Isso compromete a absorção de fluidos corporais. Quem é muito responsável por fazer um mecanismo infeccioso por lesão direta da mucosa são algumas bactérias, como por exemplo Shigella e até cepas da Escherichia coli. A gente sabe também que pode haver bactérias com produção de toxinas. As toxinas ativam a adenilatociclase ou guanilatociclase. Isso vai ser maléfico para o corpo porque leva a um aumento da secreção de fluidos para a mucosa intestinal. Um aumento de fluidos na mucosa intestinal leva a um desequilíbrio entre secreção e absorção. Quem que está muito relacionado a esse mecanismo de produção de toxinas? Algumas bactérias. Bactéria essa como, por exemplo, a Escherichia coli enteroxigênica, o Staphylo aureus e até a cólera, o Vibrião colério. Então a gente tem que pensar que na produção de toxinas, algumas toxinas vão ser produzidas, vão ser ativadas, como é o caso da adenilatociclase ou a guanilatociclase. Essas vão levar a um aumento de secreção de fluidos pela mucosa intestinal, promovendo um desequilíbrio de secreção e absorção. Esse desequilíbrio de secreção e absorção leva a um quadro de diarreia. As bactérias que estão mais relacionadas ao mecanismo de produção de toxinas é o Vibrião colério, é a Escherichia cólica enterotoxinogênica e, claro, o Staphylo aureus. A gente lembra também que as vias de transmissão da diarreia aguda está relacionado a muitas coisas de higiene em si. Por exemplo, a transmissão mais comum desses patógenos, muitas vezes diarreia aguda, é a transmissão oral-fecal. A via de transmissão oral-fecal é a mais comum, mas também podemos ter contato com algumas bactérias que levam a diarreia aguda por meio de alimentos contaminados. Quem nunca foi numa avó, domingo de noite, comer aquela maionese que a vovó fez gostosa e passou uma diarreia lascada? Levante a mão, porque isso é muito comum. Então, a transmissão mais comum de diarreia aguda é a oral-fecal. Mas podemos também estar relacionados a alimentos contaminados, a água contaminada. Afinal, o problema do saneamento básico é um problema que ainda é muito grande no Brasil. A gente que mora mais nas regiões centro-oeste, sudeste e sul pega menos essa questão. Porém, no norte, há regiões do norte que o saneamento básico não é adequado e deveria ser. Há regiões no norte do país que o saneamento básico não é adequado. Inclusive, aqui em Goiás, há cidades que o saneamento básico não é total. Então, isso é um grande problema. Água contaminada, alimentos contaminados, transmissão oral, fecal e, claro, até um contato de pessoa a pessoa pode levar à transmissão de um patógeno que leve à diarreia aguda. Então, as vias de transmissão, a principal sempre é a questão da transmissão oral-fecal. Lembrar sempre que alimentos contaminados, como aquela maionese que você já comeu, pode estar relacionado também, assim como água contaminada e contato de pessoa a pessoa. Beleza, tranquilo. Em relação à duração, Lucas, como é que funciona? Tem a gente que leva mais tempo de diarreia, tem a gente que leva menos? Sim, infecções virais e bacterianas têm o costume de ter uma duração menor que 7 dias, ou seja, costuma ser quadros mais autolimitados. Lembrando que os quadros bacterianos, muitas vezes, a gente tem que introduzir a antibiótico terapia. Já quadros mais arrastados de diarreia aguda, como por exemplo quadros de mais de 7 dias, estão mais relacionados a protozoários. Mas isso não é uma máxima em si. Porém, existe essa duração típica por agente. Infecções virais e bacterianas estão mais relacionadas a um quadro com uma duração menor que 7 dias, enquanto que protozoários têm uma duração maior de 7 dias de diarreia em si. Beleza? Tranquilo. Então temos que lembrar essas questões. Vão existir, por exemplo, agentes que vão liberar toxinas, como adenilato ciclase ou guanilato ciclase, que vão estimular o aumento da secreção de fluidos pela mucosa intestinal. Esse aumento de fluidos liberados por tal mucosa vai proporcionar um desequilíbrio entre secreção e absorção de mucosa, havendo então um aumento da secreção de líquido para a luz intestinal e uma redução da absorção, o que vai corroborar com o episódio diarreico em si. Quem é responsável por isso? Quem é responsável por essa produção de toxinas? Vibrião colério, Escherichia coli enterotoxigênica, Staphylococcus aureus, esses estão relacionados a isso em si. Beleza? Tranquilo? Não podemos esquecer isso, certo? Sossegado. Né? Mas, Lucas, tem também coisas que levam à lesão da mucosa. Sim, em relação a outros patógenos, como Shigella e cepa de Escherichia cólica, essas vão fazer lesão e inflamação direta da mucosa intestinal, comprometendo a absorção de fluido intestinal. Dessa forma, teremos um mecanismo diarreico em si. Nesses casos, que há uma lesão da mucosa, vai haver também sangue nas fezes por exsudação do sangue e material inflamatório em si. Beleza? Tranquilo? Em relação a esse raciocínio em si, era isso que eu queria falar com você em relação a essa fisiopatologia entre diarreia infecciosa por mecanismo de lesão direta e produção de toxinas. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram, segue do nosso canal, é o @conseguemeexplicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não olhou a descrição dos episódios, olhe, porque na descrição dos episódios tem o meu Linktree, clique nesse e depois vai para o LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela e você pode escanear com a câmera do seu celular. Assim, você pode ajudar financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!